Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Enquanto tinha um lugar na piacada tão infando dos acontecimentos, eis o que se passava em casa de Eustáquio. O relógio redondo, que pendia da parede da sala de jantar, apresentando suas formas empoeiradas, apontava 3 horas da tarde. A mulher do subdelegado e sua amada protegida, saindo da mesa, acompanharam o sublegado, assentando-se em cadeiras perto da porteira do Roseiral. Se há espetáculo grandioso no interior do Brasil, a formação de uma tormenta. Ela é lenta, mas transporta a alma, que parece deixar momentaneamente a terra. Era uma dessas cenas que contemplavam. O céu estava límpido, mas de um instante para outro, começaram a aparecer grandes moles e esféricas de nuvens, deslumbrante de brancura, que nasciam detrás da montanha, tornando-lhe nítido o perfil verde escuro da crista, e subiam majestosamente ao encontro do sol que, declinando para o ocaso, as bordava de fulgente prata. Já algumas chegavam ao zênite encobrindo o sol, já as mais baixas tomavam a cor de chumbo. A aragem que soprava deixou de balouçar as folhas da mata, e na ocasião em que a natureza emudecia, rolou ao longe um trovão. Prenúncio da tempestade. Ela ia. Meia hora depois, uma tira de fogo zigue-ou no espaço, seguiu-se um trovão, menos remoto que o primeiro, que percorreu o céu já todo negro. Vamos ter uma grande trovoada, observou Rosalina. Entremos, disse Eustáquio levantando-se. Quando subiam os degraus da porta, grossas gotas d'água choveram e a emanação da terra se fez sentir. A família acercou-se de uma janela. Até anoitecer, acompanhou as peripécias da tormenta que serenaram um pouco. Ainda todos estavam na janela no momento em que uma detonação na picada chegou-lhes aos ouvidos. Era a hora em que deviam chegar os soldados. Um tiro! Exclamou Branca, benzendo-se. A orfanzinha imitou e o subdelegado lhes disse. Viram? Um tiro. São os miseráveis que atacam os guardas. Vou sorri-los. E quis correr, mas a mulher o conteve num custo, conseguindo persuadi-lo da sua imprudência. Logo depois ouviram fracos gritos de apelo. Pobres homens! Disse surdamente Eustáquio. Foi então que Rosalina, que ficara na janela, gritou. Olhem aqueles que correm em direção ao tiro.
Meu Deus!
Murmurou a esposa do subdelegado. Realmente, por um metro, distinguiu uns homens correndo para a picada. Duas detonações seguiram-se, recaindo a noite no silêncio possível em uma tormenta. A trovoada recrudescia e, minutos depois, chovia jorros. Entretanto, em uma estiada, como que perceberam todos um rumor longínquo que vinha ao lado do eu. Sentiram o coração termômetros terrores latejar com força. Realmente, nada é tão terrível a quem, na solidão, espera um perigo como escutar um ruído inexplicável. Eustáquio e Ruperto tomaram duas espingardas e esperaram. O rumor crescia e logo se pôde conhecer que provinha a carreira de alguém. Tamanha era a escuridão que tornava impossível avistar-se coisa alguma mais de 4 passos. Como qualquer outro em iguais circunstâncias, perdeu-se em medonhas conjecturas. Quando mais próximo pareceu-lhe o corredor gritou, onde vais, homem? Por única resposta ouviu, malditos. E uma pistola veio cair-lhe aos pés. É um dos guardas, disse Ruperto, que a um relanango, conseguiu ver quem passava. Era, na verdade, o soldado do que o leitor viu louco e que, por acaso, seguira na sua furiosa carreira a direção da morada de Eustáquio. O policial se perdera na negrura da noite quando Ruperto saiu para agarrá-lo, porque o sublegado reconhecera sua loucura. Ande vai atingir, o escravo viu-o cair e estorcer-se. A luz rápido fuzil, de um modo horrível, e quando chegou à eminência do terreno onde ele estava deitado, achou-o sem vida. Fora a morte o resultado do veneno da cobra. Tomando aos ombros o cadáver, Ruperto levou para a casa onde foi depositado na sala. Branca e Rosalina, não o querendo ver, retiraram-se para o interior. Gradualmente extinguiu-se a tempestade e as brisas da madrugada tocaram para leste as últimas brumas.